Okay.
Entendeu? Então, bom dia oficialmente agora, né, André? Só tô
Isso.
procurando aqui. A Aline me passou o nome completo de vocês pra gente fazer chamada. Aqui, André de Almeida Prado, né? E aí a gente tá aguardando, mas a gente já vai iniciando a Fátima Márcia Ferreira Lima. A ideia desses nossos encontros presenciais é a gente estar discutindo um pouco sobre a norma, tá? Eu sou a tutora de vocês no ambiente virtual ali do treinamento da Intibe, e também fui eu que escrevi o curso, né? A Aline, que estava acompanhando a gente agora, ela atua como coordenadora pedagógica da Intibe e auxiliou nesse processo também, então, fazendo toda a parte de revisão pedagógica. Ali no ambiente, né, tenho uma breve apresentação a meu respeito, mas eu vou falar um pouquinho mais de mim rapidamente aqui, só para a gente poder continuar. Então, meu nome é Etienne, a minha formação é engenharia metalúrgica, né, mas eu já trabalho há 15 anos com a 17.025. Eu fiz o meu TCC em cima da norma, eu fiz o meu mestrado em cima da 17.025 e estou fazendo agora o meu doutorado também. Trabalho num laboratório que é acreditado pela CEGEC, então desde 2010 montei todo o sistema do laboratório e desde 2015 eu faço parte do CB25 da BNT. E o CB25, ele é o responsável aqui no Brasil por todas as normas relacionadas à gestão da qualidade, né, a área da qualidade em si. Então, como membro do grupo, eu participei da revisão tanto da parte técnica quanto da parte de tradução da 17.025. Então, esse texto da 17.025, apesar dele ter sido publicado, a norma ter sido publicada em 2017, eu já estava trabalhando com ele desde 2015, que foi quando iniciou o processo de revisão no CASCO, né? Então, eu brinco que eu já estou quase com um doutorado nessa nova versão aí, porque é o que eu faço também no dia a dia, né? Então, eu atuo numa área mais técnica, que é a parte de ensaios mecânicos, mas como instrutora de treinamento e avaliadora, a gente acaba tendo contato com todas as áreas, né? Então, o objetivo desses dois encontros que a gente tem é para que a gente possa discutir alguns pontos que daqui a um pouco vocês tenham dúvidas. Então, num primeiro momento, né, eu vou deixar aberto para que vocês tragam alguma coisa de dúvida. E se vocês não tiverem nenhuma dúvida específica, tem algumas coisas que eu vou pontuando daí para vocês na norma, chamando a atenção, né? Eu brinco que esse momento ele é quase uma mini consultoria. A ideia é que vocês aproveitem. Ah, mas ela não é da minha área técnica. Não tem problema, se eu não souber responder para vocês, eu brinco, né? A gente faz perguntas universitárias. Então, se eu não conseguir responder agora, ao vivo, a dúvida de vocês, eu coloco ali no fórum depois que eu tiver a resposta, porque às vezes é uma questão muito específica, pode ser que eu não saiba. Certo? E aí eu queria que tu te apresentasse, André. Não sei se a Fátima já conectou, já tá, né, conseguindo falar, mas enquanto ela não tá ali, eu queria que tu me dissesse, explicasse, né, se tu atua na área, qual área técnica, né? Eu vou só fechar para não o meu microfone para não te atrapalhar. Pode falar.
Sou aqui de Curitiba, né? Na verdade, meu primeiro trabalho, já entrei no laboratório de calibração em 2003. Então, também trabalho na área desde esse período, né? E trabalhei nesse laboratório até 2014. O laboratório também foi acreditado pelo INEA. E daí saí com mais um colega de trabalho e a gente abriu um laboratório aqui em Curitiba. Foi em 2015. Então, e daí agora, né, a gente tá. Na verdade, a gente já já tentou, já tenta, né, deixar o sistema de gestão ali baseado na norma de 17025, que no caso, quando a gente abriu, era 2005, né, e ano retrasado mudou para 2017. Então, daí a gente quer solicitar, passando essa questão da pandemia aí, né, solicitar ali no início do ano que vem, começar a entrar no processo de acreditação, primeiramente na área de eletricidade. E daí eu fiz, justamente entrei no curso para ter essa atualização da norma, né? E para tirar umas dúvidas também que a gente tem, né, na questão de todo o processo de acreditação. E é isso.
Certo. Então, tu já tinha trabalhado bastante com a versão 2005. Já estava acostumado com ela, digamos assim.
Como eu sempre trabalhei na parte técnica, a parte de gestão da qualidade, eu tenho uma noção, né, mais de leitura da norma mesmo e dos requisitos ali, dos deves, né, que a gente precisa ter para
Sim,
estar
atenção.
de acordo com ela. Mas eu sou mais da parte técnica, então essa parte da qualidade tem algumas, é mais dúvidas, né?
Tá. Deixa eu ver se a Aline. Ah, a Aline me disse que tá baixo, eu tava baixo meu microfone.
Não, gente, não, na verdade não tá baixo, tá dando um chiado, acho que tá pegando na roupa.
Ah, tá. Eu logo vou tirar ele aqui assim que terminar a reunião aqui do coworking aqui do lado. Já vou final, já tiro e fica melhor. Eu vou segurar ele aqui por enquanto. A Fátima conseguiu entrar? Ela tá por
Não,
aí,
ainda não.
Fátima?
Eu tô. Ela tá conectada ali, mas eu acho que ela não tá nem ouvindo. E eu tô falando com ela pelo grupo aqui, mas ela não tá nem respondendo.
Tá,
Mas vai
ok.
ficar
Então,
gravado este, então ela depois ela pode
não, ok,
assistir esses minutos
tranquilo.
iniciais.
Não, tranquilo. Então, a hora que ela estiver disponível, ela me chama, que daí eu peço para ela se apresentar. Enquanto isso, eu vou conversando aqui com o André,
Tá
tá
certo,
bom?
perfeito.
Então, tá. Então, olha só, André, eu começando assim, eu tenho feito, eu dou o curso presencial da norma também, né? A gente até tem uma turma que começa amanhã, que é amanhã e sexta. E uma das analogias, já que tu já trabalhou com a versão 2005, né? Uma das analogias que eu faço é a seguinte sempre. E inclusive é algo que a gente colocou ali no curso também, aquela história do guarda-chuva, né? A versão 2005 da norma, ela vivia te dizendo como fazer, né? E era muito fácil, entre aspas, porque tu tinha uma linha para seguir, tu sabia exatamente como executar aquele requisito. Essa versão 2005, 2005 não, desculpa, 2017, essa questão ela não é tão clara, né? E ela tem um foco muito maior no resultado. Isso é muito bom para quem já tem daqui um pouco a norma, né? Mas não, daqui um pouco assim, ai, tem um monte de requisito que eu acho que não precisa fazer, tem coisas que não precisavam fazer daquele jeito que a norma mandava. Então ele dá uma liberdade maior, né, para o laboratório estar trabalhando. Mas ao mesmo tempo traz uma dificuldade para quem não sabe o como, né? Tipo, se não viveu essa experiência. E aí uma dica assim que eu reforço, eu tenho aqui, coitada da minha norma, né? Deixa eu tirar meu fundo aqui, que tá, ele mais atrapalha do que ajuda. Teve minha bagunça, minha vida real ali, mas ó, então aqui eu tenho o texto da norma, coitado, já tá toda esbodegada, né? Mas o que pode te ajudar muito mesmo em termos práticos, e que eu não sei se tu chegou a baixar no curso, a gente também fala muito dele, do DOCSEGECR 87, né? Tu
Já vi
consegue
uma.
encontrar ele disponível no site do Inmetro. Eu não sei se tu já viu ele, se tu já tem ele também.
Eu baixei os documentos lá orientativos, né, para acreditação. Eu acredito que ele esteja junto.
Eu não sei daqui um pouco se ele vai estar. O que que ele é bom, tá? Qual é que é a cara dele? Deixa eu pegar aqui um exemplo. Olha só. Ele tem uma tabela, ainda mais que tu já trabalhou com a versão 2005. Deixa eu botar mais perto aqui para enxergar. Ó, ele tem aqui uma correlação entre a versão da 2017, né, e a versão 2005. Então, ele te diz o seguinte, ó, o requisito 7.2 da versão 2017 equivale ao 5.4 na versão 2005. E aí, aqui, ao longo do texto, ele vai te explicando o que tem a mais ou a menos em relação à versão 2005. Então, se tu já tinha como base essa versão 2005, né, mesmo que mais só a parte técnica, ele pode te ajudar muito a tá fazendo essa conexão, sabe? Ah, o que, que mais eu preciso? Ou o que, que eu não preciso, né? Porque ele tem, por exemplo, pouquíssima exigência agora em relação a procedimentos, né? Não pede mais manual da qualidade. Ah, mas vou tirar o manual da qualidade? Eu optei por não tirar, né? Eu continuo vivendo essa realidade também de laboratório, né? E até pela estrutura que a gente tem, é um laboratório universitário, mas tem muitas pessoas, né? Tipo, o último levantamento tinha 220 pessoas. Então, assim, é muita gente para estar gerenciando em relação até a norma. A gente optou por manter, né? Então, apesar, e ele vai trazendo esse documento, então ele vai trazendo, né, essas orientações sobre como fazer, ele busca muito essa questão. Ah, lá no 2005 falava assim, agora tu não precisa fazer, ou tu pode fazer isso, ou preste atenção que agora é deve, né? Então é um documento assim que eu ando abraçada com ele. E essa é a primeira, assim, sugestão, né? Se vocês estão implantando, se estão fazendo esse processo, dá uma conferida nele, assim, analisa, dá uma olhada com carinho, porque com certeza vai ajudar bastante vocês.
É, o que eu entendi da 2017 agora é que você, os devs lá, você tem são os requisitos, né?
Uhum.
Mas não importa a forma como você faz, né? Não precisa ter manual, não precisa ter procedimento, mas tem que ter um documento que comprove que você fez aquilo, né?
Isso, exato. E ela traz ao longo de todo o texto a questão do risco, né? De estar baseado em risco. Eu agora não me lembro se está escrito, se eu cheguei a colocar isso no texto, mas é uma coisa que eu também comento no curso presencial, que é o seguinte, imagina, a norma mudou o conceito ali, né? Ela fala em checagem intermediária, não fala mais em verificação intermediária, né? E aí o exemplo que eu sempre dou é a questão da balança. Imagina uma balança que eu faço, utilizo ela para fazer uma medida. Então, eu tenho um peso padrão ali e eu coloco na balança para ver se ela está medindo de forma adequada. De acordo com a 17.025 e com o DOC CEGECR 87, a checagem intermediária, ela pode ser uma inspeção visual, né? Então, eu posso olhar para aquilo ali. Eu posso fazer uma operação do próprio equipamento, então uma auto-checagem, um auto-run, alguma coisa desse tipo. Ou eu ainda poderia fazer uma avaliação de desempenho metrológico, né? Então, no caso da balança, seria pegar o peso e colocar em cima da balança. Aí a pergunta que eu faço é a seguinte, eu posso definir que a minha checagem intermediária, ela, para a balança, é só uma inspeção visual?
Alguma coisa você não vai saber se ela está, né, medindo corretamente, só analisando visualmente, não, acho que não tem como comprovar, né?
A gente vai estar avaliando essa tua resposta, ela é provavelmente baseada pensando na questão do risco, né?
Sim.
Qual é o risco que eu tenho ali de se optar por fazer só inspeção visual? Mas a norma te dá essa liberdade. Ela, né? Como a checagem, ela pode ser só visual, se vocês definirem que para balança a checagem intermediária de vocês é uma inspeção visual, ok? Para a norma, digamos assim, tá tranquilo, mas ela te obriga a pensar nessa questão do risco, né? Vendo se só uma inspeção visual é suficiente para te garantir aquele resultado. Então, ela acaba, quando ela tira todas essas exigências, ela acaba jogando muito a responsabilidade para o laboratório. Né, para o laboratório definir o que de fato é importante. E talvez, dentro da área de vocês, vocês vão ver que tem coisas assim, e talvez tu tenha vivido também essa situação anteriormente, tem coisas que não dá para fazer uma verificação de desempenho, por mais que seja extremamente importante. A gente trabalha ali no laboratório que eu atuo, com células de carga, né, transdutores de força de até 1.000 toneladas. Como é que eu vou fazer uma checagem intermediária disso, assim, uma avaliação de desempenho? Eu não consigo botar em peso morto 1.000 toneladas, né? Porque 1.000 toneladas, se a gente fosse pensar assim, um carro desses menores, tipo um Celta, um Marte, ele tem 1 tonelada. Eu precisaria empilhar 1.000 carros para ver. Então, assim, e antes a gente era obrigado, como falava o texto antigo, ele falava em verificação, eu era obrigada a apresentar uma avaliação de desempenho metrológico. Então, tu começava a inventar muita coisa para mostrar para os avaliadores que não tinha sentido.
E como que você driblava isso? Tinha um outro equipamento para comparação?
Olha, a gente fazia, na verdade. Esse especificamente, tá? A gente conversando, porque as nossas salas de carga, a gente tem muita coisa da MTS, né? E o pessoal acabava, os técnicos do laboratório, trocando muita ideia com eles. Então, eles colocavam, e é como a gente faz a medição hoje. Na verdade, a gente não avaliava força, a gente avalia um sinal elétrico que ela emite, para confirmar através de um shunt. Eu sei os termos, mas eu não sei o que que é, tá? Porque, como a minha parte, eu trabalho com a gestão da qualidade. Mas então, eles fazem a medição. A gente tem uns shunts padrões, digamos assim, que quando a MTS ela vai lá calibrar, a gente coloca e vê quanto tá dando, né? O sinal elétrico que tá lendo. E aí, a nossa checagem intermediária é verificar se ao longo do tempo ela continua lendo esse mesmo valor do dia da calibração, que daí a gente sabe que é aquilo ali que está no certificado. Mas assim,
Legal.
depois de ter quebrado a cabeça muito, né? Porque, mas é aquela coisa, a unidade de medida ali é megapascal, né? Kilonewton.
É,
Imagina, não
pois
lembro
é,
mais que.
geralmente.
Mas a checagem intermediária que eu faço é numa grandeza elétrica, né? Então, assim, se eu não me engano, é milivolt que faz a leitura ali. Mas, né? Aquela coisa, o avaliador também diz que a gente se virou nos 30, né? Porque não tem. E aí tu tá sendo mais criativo do que para atender avaliador, do que de fato fazendo algo que agregue, né? O que realmente mostre que o teu processo é adequado. Mas enfim.
É, tá gerando mais custo, né?
Sim, porque daí tu tem que calibrar essa porcariazinha do shunt também, né? Não é nenhuma calibração, na verdade, né? O que a gente faz com ele, a gente ensaia, né? Manda para fazer ensaio para ter certeza dos valores que ele tá lendo, mas é tudo mais custo que tu vai tendo, né? Então é
Sim,
bem.
verdade.
E o que que vocês já têm? Em que ponto vocês estão assim da implantação do sistema?
Kate, desculpa interromper, acho que a Fátima está conseguindo entrar agora, tá?
Tá, ok.
Vamos ver se tu consegue falar com ela daí.
Oi, Fátima, tá me ouvindo? Oi, Fátima.
Eu acho que ela entrou, mas ainda não. Tá, ela tá aparecendo na câmera para vocês já?
Tá, mas diz que está conectando o áudio
Eu
dela.
vou pedir para ela depois desativar a câmera, porque a internet dela tá muito ruim, daí ela vai desativar a câmera só para ficar
Isso.
ouvindo, tá bom?
Ok. Fátima, tu consegue nos escutar? Sim? Tá, ok. Isso aí, eu ia dizer. Assim que tiver, que teu contato tiver legal, Fátima, tu pode abrir o microfone e te apresentar daí. Enquanto isso, eu e o André, a gente vai conversando aqui, mas tu pode, assim que der, tu pode nos chamar, tá? E aí tu te apresenta também. São coisas da vida real, né, André? Essa internet vai e volta, dificuldades às vezes de conexão.
Ah, normal.
Ah, certo. E esses tempos a gente fez uma live, e até está disponível no canal do YouTube da SBM com o Aldonei, que é o chefe da SEGECRE, né? E a gente estava falando sobre essa possibilidade de avaliações remotas por parte da SEGEP. E uma das coisas que a gente estava conversando é essa questão até de acesso, né? Porque ele disse que o laboratório que quiser solicitar uma auditoria, uma avaliação remota, ele vai ter que evidenciar que ele tem total, ele já fez uma auditoria interna remota e que ele tem total domínio dessas ferramentas e consegue garantir essa conexão online, principalmente porque ele falou da questão do acompanhamento das atividades, né? Que eles vão querer acompanhar as atividades de forma online, então eu não vou poder gravar um vídeo e mandar, né? Vou ter que estar ali daqui um pouco com o celular mostrando a coisa acontecendo. Então, mas aí eu ia te perguntar, deixa eu tirar, vou tirar minha.
Eu ia te perguntar em que ponto vocês estão da implantação do sistema.
Então, na verdade, a gente é uma empresa pequena, né? São 5 pessoas na empresa, então, questão de conseguir organizar é um pouco mais tranquilo, né? Então, internamente, eu acredito que está bem organizado, mas as maiores dúvidas da gente é em relação à parte de documento, sabe? Como elaborar algumas coisas, o que que deve ter, na verdade, a norma, os requisitos da norma ali te dizem, né? Mas essa parte de como fazer um documento, sabe?
Sim, e quais, assim, porque a ideia é justamente essa, tá? Que a gente esteja aqui, tu pode trazer essas tuas necessidades que a gente vai conversando e vai trabalhando junto.
Por exemplo, ontem eu assisti a aula 2 ali, né? E tem a questão da imparcialidade, né? No caso ali também, de você ter uma ideia que vocês deram no curso, ter aquele um formulário, né, para a pessoa assinar, tal, de confiabilidade confidencialidade
Tempo
das informações, né, que
isso.
estão sendo geradas no laboratório. Então já é uma coisa que já deu uma ideia legal assim de e uma coisa simples na verdade, né, de como resolver isso.
Sabe, por exemplo, assim, ó, uma outra possibilidade, tá? E um dos cuidados ali que eu tive ao escrever o curso. E que quando eu também estou fazendo curso presencial, eu tenho é deixar bem claro assim para o pessoal que são sugestões. Existem várias outras formas de fazer, tá? E porque às vezes o pessoal fica assim, ah, mas ela disse que tem que ser. Não, a ideia é ser uma luz, né? Possibilidades. Outra coisa que eu tenho visto bastante também
e que foi o que eu adotei no meu, mas daí por N outros motivos, além dessa questão da norma, foi um código de conduta, né? Então, o que eu fiz? A gente identificou, porque daí essa parte da imparcialidade, ela, de certa forma, ela se conecta lá com o requisito 8.5. Tu não deve, tu assistiu aula 2, tu não deve ter chego lá em... que fala sobre os riscos, né? Sobre a identificação dos riscos. E no 4.1 eu já tinha isso também, de identificar os riscos relacionados à imparcialidade. O 4.2, ele não fala sobre a possibilidade, ou ele não fala especificamente sobre a identificação dos riscos relacionados à confidencialidade. Mas, na hora de fazer, lá de estar aplicando o requisito 8.5, particularmente, eu optei por fazer a identificação de risco por requisito, né? Então, assim, porque quando eu faço por requisito, eu consigo abranger todas as necessidades, né? Eu consigo pegar todas as... Eu consigo enxergar todos os riscos relacionados a tudo. Depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Mas aí, seguindo essa ideia de fazer por requisito, o 4.2, que é o de confidencialidade, a gente também tem vários riscos envolvidos relacionados à confidencialidade. Então, nesse código de conduta, eu fui escrevendo regras e deixando bem claro, assim, que daí é a diferença em relação ao termo, porque o termo, a gente normalmente vai estar falando que a pessoa tem que manter a imparcialidade, a confidencialidade, mas muitas vezes ele não tem espaço para te citar exemplos de coisas que a pessoa tem que cuidar, né? Então, ali eu fui colocando coisas bem específicas, daí assim, ó, por exemplo, na imparcialidade. Ela não pode aceitar nada financeiro, né? Ela não pode aceitar nenhum recurso financeiro de outro. Deixa eu ver uma coisa que eu tenho. Deixa eu ver se eu acho aqui o do laboratório. Do meu laboratório, para te mostrar.
Beleza.
Arthur. Por que ele está aparecendo?
Fátima, você quer aproveitar e falar agora enquanto a gente está procurando ali?
Sim.
Oi, meu nome.
Tudo bem? Bom dia.
Bom dia.
Eu sou empregada de uma empresa pública, o Serviço Geológico do Brasil. Tem 32 anos de empresa e sempre trabalhei na área de recursos humanos. E agora, em outubro, fui transferida para o laboratório e vou ficar na parte, né, burocrática, administrativa. Mas para a gente trabalhar no laboratório, a gente tem que ter o curso, né? Tem que ter o que abrange 17.025, que tudo para mim é muito novo.
Sim.
É diferente de tudo que eu já vi.
Sim.
Mas eu já estou entrando na terceira aula e estou gostando muito.
Ai, que bom.
Estou gostando. A internet aqui é complicada. Eu moro em Caeté, é interior de Belo Horizonte, cidade metropolitana de Belo Horizonte. E tem vezes que a internet é muito ruim mesmo, entendeu? Sim. E agora pior, né? Porque tem muita gente em home office. Porque Sim. aqui a gente... Eu trabalho dentro da cidade. Mas eu trabalhei na SUREG, né? Na superintendência, durante 9 anos em Belo Horizonte. E Caeté é considerado tipo uma cidade dormitório. 80, 90% da cidade... sai para trabalhar em Belo Horizonte e volta para dormir. Só que agora com o home office, a internet está péssima.
Sim.
Entendeu? Por causa da pandemia. Sim, mas eu estou conseguindo ouvir agora.
Tá. Não, tranquilo. E não te preocupa com a questão da imagem, tá? Porque É mais, muito mais importante tu estás nos ouvindo e conseguindo falar do que a gente te enxergar. E até tu deixando a câmera desligada, eu acho que isso facilita para ti.
Tá.
Eu estava conversando aqui com o André a respeito, a gente estava falando da aplicabilidade dos documentos, né, a aplicação. Aí ele falou sobre a questão ali do termo de imparcialidade. Aí eu estava explicando para ele que eu trabalho, tá, além das atividades, como instrutora. Esqueci de falar também, André, sou professora universitária, né? Então, assim, eu dou aula na universidade, dou aula em curso de pós. Inclusive, a gente tem um curso de pós-graduação em metrologia, uma parceria da SBM com o IPTEC, né? Um curso todo online também, e que reforça muito esses conceitos, de repente até para ti que vai estar trabalhando com a parte de mais técnica, eu posso botar o link, Aline, se tu estiver nos ouvindo, se tu depois puder colocar o link no chat ali do curso de pós de metrologia, eu te agradeço.
Tá, ok.
Eu esqueci, mas eu dou aula em universidade também, então, mas eu trabalho num laboratório. Então, é uma das coisas que eu acho que, não que me diferencia dos outros instrutores, né? Mas que é uma das coisas legais, assim, da SBN, é que os instrutores não são só teóricos, né? Teóricos no sentido de que são pessoas só que estudam. A gente vive a realidade. Então, assim, eu leio a norma e eu sei que tem muita coisa que é muito bonita na teoria, mas que na prática não funciona, né? Então, assim,
é difícil aplicar, né?
Exato. Então, eu sofro isso junto com vocês, né? É a minha realidade. E aí a gente estava falando a respeito do termo de imparcialidade e confidencialidade. E eu estava comentando daí que eu optei por fazer a análise de risco por requisito. Então, eu até peguei aqui para mostrar. Eu tenho em casa, porque eu também estou trabalhando em home office. Esse aqui é o assunto do meu doutorado, né? Então, eu estou desenvolvendo uma metodologia para identificar risco. Então, olha só. Eu peguei e fiz por requisito, né? Então, eu tenho todos eles, ó. Eu fui fazendo, fui imprimindo uma folha, né? Para cada um. E fiz um mural disso aqui. Agora ele até não tá... Eu tirei as duretes que tinha, né? As fitas adesivas. E aí, o que eu fiz? Eu fiz uma espécie de reunião de brainstorm com o pessoal, né? Pra quê? E, claro, daí trabalhava com eles essa questão. O que é um risco, né? O que é um risco à imparcialidade? Eu não tô dizendo que as pessoas, elas vão receber um suborno. Mas a pergunta é, um cliente pode tentar subornar um funcionário para estar alterando um resultado? Eu não estou nem falando do meu laboratório, eu estou falando de vida real, isso pode acontecer. E aí a gente foi fazendo um levantamento, ó. Então, por exemplo, o que a gente viu ali, ó? Receber suborno, conflito entre colegas, né? Dois colegas, duas pessoas do laboratório brigaram, um não pode tentar boicotar o trabalho do outro, né, para tentar prejudicar. Troca de favores daqui um pouco com cliente ou com fornecedores. Olha só, tu compra de mim e eu te dou uma comissão por fora da venda, né, coisas desse tipo. Então, o que a gente fez? A gente foi levantando situações, assim como também para a questão da confidencialidade, né? Que daí entra a questão do termo que eu estava falando. E ao optar por escrever um código de conduta, eu já fui citando essas situações e dizendo para o pessoal, olha só, tu não pode receber um suborno. Se tu tiver algum tipo de conflito com os colegas, tu tem que procurar resolver, porque isso não pode influenciar no teu trabalho. Então, ao optar por um código ao invés de um termo, ele me deu mais possibilidades de dizer o que as pessoas não podem fazer, né? Aqui, por exemplo, na parte daí de confidencialidade, uma das coisas que a gente colocou lá, e a gente vive cada vez mais, é uma época de redes sociais, A gente falou para o pessoal que eles não podem ficar tirando fotos dentro do laboratório e tá publicando nas redes sociais. Porque já aconteceu comigo, dentro ali do laboratório, quase matei a colega, né? Ela tirou uma foto do computador dela, né? Ela estava fazendo um relatório, aí ela tirou uma foto e publicou no Facebook, dizendo assim, sextou e eu estou aqui. Só que, gente, apareceu o nome do cliente, apareceu o que estava sendo ensaiado, né? Então, foi uma decisão, digamos assim, nossa, e também talvez em função do público que a gente atua, a gente não é o público, em função dos colegas que eu tenho, né? Porque é um público completamente universitário, eu estou dentro da universidade, então eu tenho pessoas que muitas vezes ali não têm tanta noção de postura no ambiente de trabalho, e a gente entendeu que na nossa situação, o código de conduta, mas ele é um código leve, assim, ele não é nada complexo, ele não tem um juridiquês, né? Mas ele aborda, porque daí ele me deu a possibilidade de ir abordando essas questões de uma forma um pouco mais profunda e um pouco mais clara, né? Porque eu tinha antes, em função da versão 2005, um termo de confidencialidade, um procedimento que falava sobre imparcialidade, confidencialidade e o termo. E as pessoas chegavam e liam um termo, mas elas não faziam a leitura do procedimento. Então, a gente optou em trocar e, ao final do código, ele tem um termo para a pessoa assinar também, mas ele está no final do código. Então, eu tenho todo um texto antes e o termo, a pessoa diz... Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. A Aline botou ali no chat o link do curso de pós-graduação, né? Se vocês depois quiserem dar uma olhada, ele tem, assim, a gente já está conseguindo abrir para áreas diferentes, né? Tem o curso MAI, que é o de meteorologia mesmo, pós-graduação em meteorologia, e acho que pode ser muito interessante, né? Ele aborda todos esses aspectos, tem aulas bem específicas. Deixa eu abrir aqui, ó, para mostrar para vocês a cara ou uma possibilidade que poderia ser esse código. E se vocês tiverem, podem ir comentando, podem ir falando, fiquem bem à vontade, tá? E eu dizer, André, não deixa porque eu tomo conta, assim, né? Tu vai ter que me cortar, porque senão eu vou ficar aqui falando. Eu poderia falar dias sobre a 17.
Se eu tiver alguma dúvida, eu comento, mas pode ir falando que vai agregando informação aí.
Eu sou muito suspeita para falar assim, pessoal, porque eu, de fato, eu acredito na norma, tá? Eu gosto, eu vivo ela no dia a dia e de fato, eu acho que ela faz toda a diferença, sabe? Então... Tá abrindo aqui o meu arquivo, eu vou compartilhar. Só tô abrindo o Word aqui do... Eu tenho um rascunho aqui no meu computador, no meu sistema. Tô abrindo aqui para mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês como é que eu fiz. Mas também é uma ideia, não quer dizer que tenha que ser feito dessa forma, né? Tô levantando possibilidades, assim, para vocês verem o que melhor se adequa para a realidade de vocês.
Sim.
Tá pensando devagar aqui? Eu tenho outra coisa que eu posso compartilhar com vocês. Deixa ele abrir esse aqui. Que olha só, talvez ajude bastante também. Eu posso colocar num dos fóruns lá depois. Mas vocês têm que usar com cuidado. Deixa eu abrir aqui, ó. Esse aqui, ó. Vou mostrar duas coisas. Eu vou abrir aqui e daí eu posso mostrar os dois, tá? Ó, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Ó. Então, esse aqui eu fiz uma capinha, vocês estão vendo a minha tela?
Uhum.
Agora estão vendo, né? Olha, tem o Word aqui. Então, eu fiz um código de conduta e de ética, então, do laboratório, né? O nome dele é Lamef. Fiz uma apresentação aqui, básica, do laboratório. Responsabilidades, penalidades, essas coisas, dúvidas. Porque eu queria que aqui, na parte das diretrizes, minha parte inicial é porque eu queria que esse item coincidisse com o item da norma, né? Para o pessoal fazer aquelas conexões da numeraçãozinha. Então, ó, ele fala aqui da imparcialidade e com base nesse levantamento, opa, esse aqui que eu tinha imparcialidade, com base nesse levantamento que eu fiz, eu fui citando essas questões aqui. Claro que aqui ela aparece de uma forma, assim, bem resumida, porque é a ideia ali que a gente está discutindo no grupo, tá? E aí aqui a gente foi escrevendo de uma forma um pouco mais completa. Então, olha só, algumas situações poderiam causar um conflito de interesse, porque esse conflito de interesse, ele é justamente essa questão da imparcialidade, né? Então, pressões externas. Então, eu coloquei aqui já diversas que eu poderia ter: cliente, provedor externo, autoridade reguladora, pressões internas também, né, de gerência, ou não é o meu caso, mas daqui a um pouco um laboratório que está dentro de uma fábrica, né, tu está respondendo para a tua área de produção, ou tu precisa entregar um instrumento calibrado para a área de produção, o instrumento não ficou legal e o cara quer que tu libere, né? Compensação financeira, então, que seria essa questão do suborno, né, que apareceu aqui. Atritos entre colegas. Daqui um pouco uma questão de prestação de consultoria, né? E depois a gente está fazendo um ensaio, porque a gente tem uma área de pesquisa e desenvolvimento. Então, tem que ficar muito claro que a parte de pesquisa e desenvolvimento, ela não pode, de forma alguma, influenciar na parte de ensaio ali. Questão do relacionamento pessoal com o cliente. Isso aqui é uma realidade que a gente tem, porque como laboratório universitário, muitos dos nossos, digamos assim, das pessoas que trabalham hoje conosco, elas vão para o mercado depois, e como a gente não tem área que a gente atua, não tem tantos laboratórios no país, eles meio que acabam voltando para fazer os ensaios com a gente. Então, tem que cuidar, porque meu relacionamento pessoal com o cliente daqui a um pouco não influencia nessa questão do resultado, né?
Não favoreça aí... também.
Hã?
Não favoreça esse cliente em relação a outros clientes.
Exato, exato, né? Então, assim, a gente foi fazendo todo um levantamento. O meu código de conduta, na verdade, ele é a ação para estar atendendo o requisito ali 414 da norma, que diz o seguinte, olha só, cadê? 415, desculpa. Ele diz assim, ó, caso um risco à imparcialidade seja identificado, o laboratório deve ser capaz de demonstrar como ele elimina ou minimiza tal risco. Então, ao colocar as coisas no código, eu defini que o código é a minha ação para esses riscos que eu identifiquei relacionado à imparcialidade, né? Então, assim, porque tá, identifiquei um risco ali, que é uma das coisas que a gente precisa fazer nesse requisito. Como é que eu vou tratar esse risco? Isso é outra coisa que eu chamo a atenção, já que a gente falou, né? Começou falando pela questão da imparcialidade, que eu chamo a atenção para vocês. Aqui a gente tem, nesse 415, uma questão de português. Ele diz o seguinte ali, ó. Caso um risco seja identificado, o laboratório deve demonstrar como ele elimina ou minimiza tal risco. Então, identifiquei um risco, eu tenho que tratar esse um risco. Identifiquei dois riscos, eu tenho que tratar esses dois riscos. Eu não posso escolher quais riscos eu vou tratar. Quando vocês chegarem na aula 6, se eu não me engano, que fala do requisito 8.5, né, dos riscos, abordagem de riscos e oportunidades, vocês vão ver que o laboratório pode escolher quais riscos ele quer tratar. Mas, quando a gente está falando de imparcialidade especificamente, eu não posso fazer essa escolha. Eu sou obrigada a tratar todos os riscos, né? Então,
não pode escolher daí.
Não pode escolher, exato. E isso é um cuidado que vocês têm que ter. 100% dos riscos identificados relacionados à imparcialidade, eles devem ser tratados. Né? Outra coisa nesse requisito que eu chamo a atenção de vocês é a primeira frase do 414. Ele diz assim, ó, o laboratório deve identificar os riscos à sua imparcialidade de forma contínua. Como é que vocês vão evidenciar que vocês estão fazendo isso de forma contínua? Como é que eu tô, de novo, eu tô dando exemplos, não quer dizer que vocês tenham que fazer dessa forma, tá? A ideia é trazer luz, não que seja uma obrigatoriedade. Como eu optei por fazer por esse modelo de requisito, eu deixo espalhado... não posso inchar, isso aqui não é nem um formulário, né? Não sei se dá para ver, mas bem, mas tem só o logotipo do meu laboratório e o requisito escrito aqui. E deixo, eu fiz um mural disso, né? Eu fiz um mural com todos. E aí eu tenho espalhado em áreas estratégicas do laboratório cópias disso aqui. E o pessoal a qualquer momento pode chegar lá, pegar um post-it e colar, porque ele identificou um risco. Só que o que, que eu fiz? Eu deixei post-it de cor diferente. Eu nem sei qual é o que tem lá, que tem disponível para o pessoal fazer o registro. Porque quando tem uma cor diferente, eu percebo... Quando tem um post-it diferente, quando tem mais algum risco que foi adicionado, eu percebo porque o post-it é diferente. Ele é colorido, né? Então chama atenção. Outra coisa que eu falo pro pessoal sempre é o seguinte: preciso fazer comunicação, assim. Não podia pegar isso aqui e fazer na forma de uma lista? Ah, até poderia. Mas a questão é a seguinte: se coloquem vocês, assim, no lugar dos colegas. Vocês vão parar, se vocês têm um mural ali, daqui um pouco de gestão à vista, tá? O que, que vocês vão ler primeiro? Alguma coisa que é colorida e que chama atenção? Ou uma página que está toda escrita ali, só com letrinha?
O que for maior, mais colorido é o que vão ler antes, né?
Exato. Então, assim, também são estratégias para comunicação dentro do laboratório, né? Daqui um pouco, eu preciso fazer um comunicado. Posso ter um ofício, mas circular, assim, né? Desses tradicionais. Mas quando eu opto por alguma coisa que chame mais a atenção, eu provavelmente vou ter a atenção das pessoas ali. Outra coisa que eu faço também... e que eu vou rodar de novo agora em setembro, é uma pesquisa, né, com o pessoal interno para atender o requisito 891, que fala ali da análise crítica da gerência. Ele fala em ter retroalimentação de clientes e de pessoal. A letra I. 892, na verdade, letra I. Eu preciso ter uma retroalimentação de clientes e do pessoal. Que pessoal que é esse? É o pessoal do laboratório. Então, o que, que eu faço? Eu faço uma pesquisa no Google Form mesmo ali, sem muito, perguntando se na execução das atividades deles, eles identificam algum tipo de conflito de interesse. Então, assim, eu vou usando vários mecanismos para poder estar evidenciando que eu faço essa identificação contínua. Porque isso é fato, o avaliador vai perguntar para vocês como é que vocês fazem essa identificação contínua, né? Como é que vocês... Porque a ideia dessa questão dos riscos é que isso seja algo vivo dentro do laboratório, tá? não vou estar identificando os riscos, guardando aquilo ali e depois não estar mais mexendo, né? A gente vai estar, é algo que tu está olhando, eu brinco que identificação de risco é o tipo de arquivo que deveria ficar na área de trabalho. Porque é algo para a gente estar toda hora mexendo, para a gente estar toda hora vendo, né? Então, ele tem que estar ali. E a mesma lógica dessa questão que eu identifiquei os riscos, escrevi esse código, eu coloquei para a questão da confidencialidade, ó. E aí aqui eu fui abrindo algumas coisas mais específicas. Eu falo da questão do acesso de dados. Então aqui eu já tenho alguma coisa do requisito 7.11 também, que é gestão de controle de dados e gestão da informação. Então já falo dessa questão do acesso, que não é qualquer um que consegue acessar, que os softwares que são desenvolvidos pelo laboratório, né, o que inclui às vezes até uma planilha de Excel, eles são validados, né, eles são protegidos contra alterações, então aquela questão do bloqueio das células. A transmissão de dados, quando eu vou enviar um relatório, né, um laudo, um certificado para o meu cliente por e-mail, como é que eu faço isso? Quais são os cuidados que a gente tem que ter? Né? A própria questão, hoje, imagino eu que vocês também devam emitir os relatórios e certificados para o cliente por e-mail. Muito difícil a gente imprimir, botar no correio para estar entregando para o cliente.
Só que hoje em dia não tem mais isso.
Não existe, né? A gente acaba enviando por e-mail. Mas um dos riscos, ó, e daí o risco ele acaba aparecendo, né? Um dos riscos é que quando tu começa a preencher ali o remetente, boa parte dos e-mails já vai puxando automaticamente. Então eu tenho que ter um cuidado de ter certeza que eu tô de fato escrevendo pro cliente que eu quero. Porque, eu vou colocar ali o nome de alguém e quantas pessoas puxam, né, com aquele nome, se eu estou mandando especificamente para um cliente, nomeando ali o cliente, né? Ou se é um e-mail, por exemplo, aí contato alguma coisa, quem garante que não vai cair em outro? Então, são riscos que a gente vai identificando. Questão de descaracterizar o item também dentro do laboratório. Então, a gente foi vendo coisas relacionadas a essa questão de confidencialidade nessa identificação de riscos. E aí fui botando as situações aqui dentro, ó. Publicação nas redes sociais, né, imagens e site. Então eu tenho que ter muito cuidado quando eu tô fazendo essas atividades, né. Aí visitas às instalações, porque isso também... Ah, o cliente ele quer acompanhar uma calibração, né. Ele quer ver a calibração do item dele. Eu posso fazer essa liberação? Quais são os cuidados que eu preciso ter, né, ao fazer essa liberação? Aí aqui também, daí depois eu coloquei outras questões relacionadas daí, né, que a gente já que tinha um código de conduta, a gente considerou que era interessante. Mas questão do relacionamento pessoal, questão de assédio, né, tanto assédio moral quanto assédio sexual, discriminação, questão de vestuário, para a gente era muito importante, porque como a gente está num ambiente universitário, o pessoal acha que com a mesma roupa que eles vão para a aula, eles vão para o laboratório. Quando tu sai do trabalho e tu vai para a universidade, é uma coisa, mas ali é o contrário, né? Eles saem da universidade e vão para o trabalho. Então, assim, a gente tem sérios problemas e não sou assim, isso não é um mimimi, não é, é só questão de postura mesmo, né? Às vezes a gente tem que dizer para as meninas que a roupa que elas vão para festa não é a roupa adequada para trabalhar, né? Tipo assim, infelizmente é a imagem que tu passa e não tem a ver com pode, com não pode, não tem nada disso, é um ambiente de trabalho. Da mesma forma que daqui a um pouco, até pelo tipo de área, de infraestrutura que a gente tem, usar um salto não é adequado, né? Porque tu tem riscos de acidente, tu tem... Então, assim, tem que estar protegido, né? Questão, quem está trabalhando na parte técnica, determinadas áreas, tem que estar de cabelo preso. A gente teve uma colega que uma vez Ela foi fazer um esmirilhar uma peça, né? E o cabelo dela, ele tava preso aqui, né? Tinha feito aqui, mas ela tinha uma franja. E a franja, quando ela tava esmirilhando, soltou. A franja não pegou no esmeril, ela bateu, o sistema puxou o cabelo dela, ela bateu a cabeça e ela desmaiou. E ela tava sozinha. Ela só pediu ajuda, ela acha que ela ficou desacordada entre 30 e 40 minutos, mais ou menos. Olha o perigo, sabe? É. Então, exato. Então, assim, às vezes o pessoal, ai, porque é muito mimimi. Gente, não é mimimi. É questão de segurança, né? A gente trabalha com coisas perigosas. Tem a parte do laboratório químico. Então, isso aqui foi uma necessidade pra gente, que a gente percebeu dentro do laboratório, mas não quer dizer que não seja, né, que não tenha a ver com, digamos assim, tanto com a 17, mas a gente aproveitou o mesmo documento. Uso de EPI e tem uma mensagem final da direção. E aí aqui, ó, ao invés de um termo de confidencialidade, chamar de termo de confidencialidade e imparcialidade, ao final eu tenho esse termo de compromisso, em que a pessoa diz que ela leu e compreendeu tudo aquilo ali. E aí ela assina aqui, né? Então, a gente tem cópias desse código de conduta em cada área, né? Em várias áreas do laboratório e várias dessas folhas para que as pessoas assinem, né? Então, ela pode a qualquer momento consultar esse código e tem aquilo ali para estar lendo. E aí aqui eu já tenho, digamos assim, ações para dois requisitos da norma, tanto de confidencialidade quanto de imparcialidade. Mas ele acaba não abrangendo o pessoal externo daqui um pouco do meu laboratório, porque ele está bem focado para quem trabalha comigo. E aí a questão é assim, tá, mas olha só, e se eu receber um visitante, o que eu vou fazer? Porque aqui eu já falo, né, que eu aceito, aqui no 4.2 eu falo que eu aceito visitas, mas que precisa atender, né, ou ele precisa saber que ele não pode tirar foto, que ele não pode acessar áreas restritas. Então, o que que eu tenho, até vou abrir para mostrar, eu tenho um outro termo, que o pessoal, esse é para pessoal externo daí, porque não tem o porquê dele estar lendo o meu código de conduta. Apareceu, tá aparecendo para vocês, o nome do documento é controle de acesso, tá?
Sim.
Tá. Então, olha só o que que eu fiz. Eu juntei duas necessidades, o controle de acesso e o termo de confidencialidade e imparcialidade. Pouquinho que apareceu um ser aqui, ó. Eu vi que o André também tinha. Eles aparecem às vezes durante as aulas, né? Eu quando tenho... não é os filhos, é esses seres que vêm aqui.
Eu tenho quatro aqui, eles ficam tentando pular em cima do computador.
Aqui são duas. Essa aqui é a mais carente. Ela é tudo adotado, né? As duas são adotadas. Mas essa aqui é a mais vira-lata e mais carente. Então, volta e meia, ela aparece aqui.
É, são vira-lata aqui também, eles querem aparecer no curso. Aqui.
É, não, aqui também. Essa aqui, ela vem. Os meninos, eu tenho três filhos. Os meninos estão ali na sala. E acho que não devem estar dando atenção. Porque daí, quando ela não consegue mais nada com as crianças, ela vem atrás da gente.
É normal, né?
Então, olha só, esse termo aqui, ele acaba fazendo duas coisas que eu preciso. Eu uso ele para o controle de acesso, mas, ao mesmo tempo, eu uso ele como um termo de confidencialidade. Então, eu fiz, né, o que os laboratórios muitas vezes têm. Eles têm lá um livro em que, quando as pessoas acessam, eles registram. Eu substituí isso botando essa frase aqui em cima. E aí, o que que ele diz, né? A pessoa, qual é a diferença daí? Que a própria pessoa, ela se registra. Ao invés de eu anotar lá que o fulano tá entrando no laboratório, o próprio fulano faz esse registro. Então, olha ali, ele diz assim, Comprometo-me a manter total confidencialidade, imparcialidade quanto às informações às quais terei acesso direto. Estou ciente de que não é permitido fotografar ou copiar qualquer informação. E aí aqui, então, ele vai colocar a data, o nome, o documento, a empresa. Ele assina. E aí aqui, quem autorizou ele pelo laboratório a entrar no laboratório também faz ali um registro, né? Então, eu acabo tendo duas necessidades. Então, esse controle de acesso e o termo de confidencialidade em um papel só. E isso facilita muito aquela coisa de ter vários documentos para estar gerenciando o sistema, né? Eu consigo deixar ele mais enxuto. Tranquilo isso? Deu ideias?
Ajudou já.
Daí o que eu ia falar, outra coisa que eu posso mandar ali para vocês, mas que eu disse que tem que usar com muito cuidado, esse aqui nem tem nada aqui, junto com as atividades que eu faço, eu tenho uma empresa de consultoria, então a gente implanta sistemas da 17025. E claro que quando a gente, eu falo a gente porque eu e uma colega, tá? É, quando a gente está trabalhando e o laboratório não tem nada, a gente tem um sistema que entende que é um sistema que atende a 17025, né? Esse sistema, ele é baseado no sistema que eu tenho ali no meu laboratório, então, que roda ali, e que é um sistema que eu sei que funciona. Peraí, só vai. Né? Tirar ela daqui porque ela tá me incomodando. Deu. É um sistema que eu sei que funciona. Já passei por avaliação da CEGEC nessa nova versão da 2017. Não teve, são dois números de acreditação, né, no laboratório que eu atuo. Não teve nenhuma não conformidade. Então a gente, 2019 foram zero não conformidades para as duas acreditações, tanto na parte de gestão quanto na parte técnica. 2017, que tinha sido ainda na versão 2005, né, a norma, a gente teve uma não conformidade nas duas acreditações, que foi relacionado à NIS/EGEC 9, que é sobre o uso da logomarca, né, porque o português lá não estava muito bem escrito, mas também não fiquei batendo boca com o avaliador. Então, assim, esse é um sistema que eu sei que atende a 17025. E aí, o que a gente faz, tá? E por que tem que ter cuidado? Porque não quer dizer que tudo que está aqui é obrigatório, tá? Então, essa aqui é a forma que eu, ou que digamos assim, que a minha empresa trabalha o sistema, tá? Mas daí, o que eu coloco aqui, ó? Por exemplo, identificação dos riscos. Então, a gente tem um procedimento para esse documento, para fazer isso. Que é o mesmo procedimento que eu uso aqui no requisito 8.5, ó. Identificação e tratamento de riscos e oportunidades. Então, eu vou estar usando o mesmo procedimento para essas duas coisas. Nenhum deles, conforme a norma, ele pede procedimento, tá? Ah, mas então por que tu faz procedimento? Porque hoje sou eu que faço. Eu não sei se eu vou ficar a vida inteira no laboratório. Então, eu quero garantir que ao sair, ou se um dia eu sair, as pessoas que estão ali saibam como fazer aquela atividade. Daí também, para identificação dos riscos, eu tenho um formulário, porque eu faço esse brainstorm aqui, mas depois a gente transcreve para um formulário, para deixar tudo registrado formalmente no sistema. Tem o termo de imparcialidade, né, que é o formulário. Então, eu tenho o termo de imparcialidade para terceiros, né? Tenho um para terceiros e tenho para esse pessoal que é externo. Tem o código de conduta, que daí eu posso ter um procedimento ou um manual. Aqui, na própria questão do manual, eu coloquei como tendo, então, um manual. Tem um formulário para descrever o conjunto de atividades de laboratório. Eu tenho um organograma, esse conjunto de atividades, por exemplo, que é no requisito 5, a norma diz que tem que estar documentado. Então, eu optei por fazer um formulário. E assim, eu fui colocando, ó, daí para o requisito 6.2, que é pessoal. Então, eu tenho ali, eu preciso ter um procedimento para os requisitos de competência, um formulário para os requisitos de competência. Então, esse documento, ele dá uma boa ideia do que vocês precisam de documento. Pode ser, e deixo isso bem claro, pode ser, e com certeza terá, mais exigência aqui de documento do que a gente tem oficialmente na 17.025. Mas é um sistema que atende. Então, aqui, ao estruturar isso aqui, né, eu atuo como avaliadora, não sou avaliadora da CEGEC. Eu sou avaliadora só da rede metrológica. A CEGECRE, nunca me cadastrei, nunca me habilitei, porque eles sempre pedem que tu tenha uma semana disponível para fazer a avaliação. Como eu dou aula na universidade, eu nunca vou ter uma semana, né? Às vezes eu tenho 2, 3 dias. Então, sendo avaliadora da rede, eu consigo fazer essas alocações. Então, não sou, né, avaliadora da CEGECRE. Mas, como avaliadora, eu atuo desde 2010. Então, assim, muito do meu sistema, né? Por que eu digo meu sistema, né? O sistema lá do laboratório, ele está estruturado com essa visão de avaliador, pensando em questões, assim, que muitas vezes a gente, como laboratório, se tu não tem a visão de avaliador, a gente acaba não se dando conta. Então, eu tenho evidência, né? Eu tenho que cuidar também porque eu sou a rainha do formulário. Eu amo fazer um formulário. Mas por quê? Formulário é rastreabilidade, né? Rastreabilidade para laboratório é vida. Então, assim, consigo estruturar e consigo ter uma rastreabilidade, um domínio total sobre o meu sistema. Pode ser que com o tempo, né? E à medida que o laboratório ele vai andando dentro do sistema, ele vai se sentindo mais confortável, tem várias coisas que podem ser retiradas, porque é algo que já é intrínseco do laboratório, né? Aquilo ali foi somatizado e todo mundo faz daquela forma. Então, tem muitas coisas que depois, com o passar do tempo, elas podem ser retiradas, né? Mas isso vocês vão estar sentindo. Então, eu vou colocar, eu compartilho depois essa planilha com vocês lá no fórum, de dúvidas ali, para que vocês tenham acesso, né? Para que vocês possam dar uma olhada. Mas, de novo, tem que olhar assim com atenção, né? Porque talvez nem tudo que está indicando o P aqui, então, ele é procedimento, tá? E o F é formulário. E M de manual. Então, ali ele está dando uma sugestão para documentos ou para estar atendendo a 17.025. Então, acho que ele é um documento, ele é uma planilhazinha que pode auxiliar.
Daí, como eu disse, ajuda bastante.
E daí, assim, outra coisa, né? Como a gente trabalha com ela na consultoria, e é onde a gente vai fazendo o monitoramento da implantação, não vou apagar porque eu acho que é útil para vocês também. À medida que o laboratório ele vai criando o documento, ele vai colocando aqui, por exemplo, vou botar o que está no meu, vida real, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Ah, esse aqui é o meu DC025. O nome dele é Lista de Atividades de Laboratório. E aí aqui, status. Ah, pode ser que eu ainda estou fazendo ele. Então, eu vou botar aqui, ó, em elaboração, né? E aí, o que eu sempre peço para o pessoal e fica como sugestão para vocês é que quando eu já comecei a mexer naquilo ali, eu coloco ele como amarelo, né? Porque eu sei que aquilo ali... Então, eu consigo visualmente... Eu gosto muito dessa questão da gestão visual. Eu consigo saber o que está em andamento e o que não está. Aí, por exemplo, assim, ó... Ah, deixa eu botar tudo dele. Em elaboração. Ok. Ele já foi concluído agora. Então, eu vou trocar ele para o verde. Ele já está concluído. Porém... Falta os registros, ou seja, eu criei um modelo, mas ainda falta o registro. Então, eu coloco aqui, ó, falta registro, porque daí eu já sei que a lida preenchido. E aqui, como eu ainda preciso fazer, eu deixo em amarelo, porque daí eu consigo enxergar que aquilo ali ainda falta alguma coisa. Então, eu já tenho um modelo, mas eu ainda falta preencher aqueles formulários que eu criei. Então, vou mandar junto. Ah, observação. Às vezes, aqui eu coloquei coisas que eu comento, né? Ó, por exemplo, esses aqui, eu dei a sugestão de botar tudo a partir de treinamento, ó. Isso aqui dá para botar tudo no mesmo procedimento, porque tá tudo, ó, fazer um único procedimento. Mas, às vezes, o laboratório ele também vai colocando comentários. Ah, isso aqui eu juntei com o procedimento do requisito tal, até para estar se achando, sabe? Então, um campo de observações para comentários gerais. Então, acho que pode estar ajudando vocês também nesse processo, né?
Com certeza.
Disso, eu vou tirar aqui. Então, depois que finalizar a nossa aula, eu coloco lá no fórum de dúvidas para vocês, para vocês estarem acessando e estarem brincando, né? Com esse documento. Falei, né, André? Tu disse que tinha um monte de dúvida aí. A Fátima também, vocês têm que me perguntar, senão eu vou ficar aqui falando. Deixa
eu
tirar aqui.
É, na verdade, você vai falando e você já vai tirando várias dúvidas que a gente tem, né? Mas uma dúvida que eu tenho... Não sei se você poderia explicar nessa aula ou mais para frente, a questão do processo, como funciona o processo da acreditação, no caso, para o cliente, né? Não para o CEGEC, né? No caso. Se você, por exemplo, uma dúvida, eu preciso já ter tudo pronto para solicitar, ou eu posso ir fazendo aos poucos, conforme a solicitação deles?
O que que tu vai precisar? Eu não sei se dos documentos lá que tu baixou, eu vou abrir aqui, ó, para te dizer exatamente qual é. O teu é laboratório de calibração, né?
Isso.
Tem uma lista de documentos que tu já tem que entregar, tá? Eu vou te dizer onde é que ela tá. Dica, assim, de por onde começar. Que é o que vai te dar mais trabalho se tu tá implantando a parte de ensaio de proficiência, tá? Tu tem que ter participado de ensaio de proficiência, tu vai ter que ter feito o escopo significativo, tá? Que eu falo dele lá no requisito 7.7, que é a parte de garantia da validade dos resultados, porque faz conexão com a NIT DICLA 26. Deixa eu até anotar aqui para vocês, ó. Vou botar aqui no chat.
Eu já cheguei a ver algumas. A empresa que fornece ensaio de proficiência, ela também tem que ser cadastrada lá, né? Ou acreditada, em meta, no caso.
Exatamente, exato. Ela tem que ter 17.043, né? Ela precisa ser acreditada. Tu pode procurar, se tu já deu uma lida na NIT DICLA ali, tu deve ter visto que tem o banco de dados do EPTIS. Então, tu pode entrar ali no www.eptis.org. Para a parte de calibração, eu acho que quem a gente tem, até posso conferir aqui quem são os fornecedores para ti, assim. Quem é que tem? Eu não me lembro deles de cor. Mas aqui, ó, organismos. Peraí. Acreditação aqui. Deixa eu só para eu te dizer qual é o. Qual porque é o documento que tem a lista? Pode perguntar.
É, porque eu vou passar um escopo que eu tenho a intenção de me acreditar no caso lá primeiro, né? Nesse escopo vão ter vários itens. E, por exemplo, o ensaio de proficiência, eu não vou conseguir fazer de todos os itens. Ou eu preciso fazer de todos os itens?
Tu precisa fazer do teu escopo significativo. O que, que é um escopo significativo? Ou representativo, né? Tanto faz. É a mesma coisa. Tu vai pegar por princípio de método. Quer ver? Deixa eu mostrar uma coisa aqui. Eu vou mostrar um exemplo. Eu sou muito dos exemplos porque eu acho que eu acho que facilita ao invés de ficar falando. Vou te mostrar como é que eu fiz aqui o meu. É um DC, eu acho. Definição aqui, ó. E tô abrindo aqui outros documentos para mostrar para vocês aqui também. Peraí. Quem que ele tá abrindo? Só vou anotar aqui para postar no fórum a lista dos documentos, senão depois eu me esqueço. Postar no fórum a lista do Excel de docs. Tá. Deixa eu ver se ele abriu aqui, ó. Aqui eu posso fechar, abre só um pouquinho. Ele tá carregando ainda. Enquanto ele carrega ali do escopo significativo. Esse aqui, ó, é o For Sejecre... Ah, não tô enxergando o título dele ali. For Sejecre 16. Esse aqui é específico para laboratório de calibração, tá? E aí aqui ele tem a lista exatamente do que tu precisa mandar para Sejecre, tá? Então, ó, tem o TCA, tem ato constitutivo, blá, blá, blá. Daí aqui, ó, o que que tu já vai precisar enviar? Quando tu optar pelo A ou B, pela opção A ou B, é lá no requisito 8, isso aqui, que tu vai dizer se tu vai ter um sistema conforme a 17.025 ou conforme o teu sistema de gestão, né? Ou conforme 9.001. Entendo que o de vocês vai ser conforme a 17.025, né? Até porque não tem sentido ter o da 9.001, já que vocês são só laboratório. Aí aqui tu vai marcar a opção A. Então tu vai ter que mandar a documentação relacionada a isso. Opa, tirei a habilitação ali. Só um pouquinho que ele tirou o compartilhamento, né? Deu, voltou, né?
Voltou, aham.
Tá. Então, olha só, quais são os procedimentos documentados que tu precisa enviar? Ó, o procedimento de pessoal, produtos e serviços, análise crítica dos pedidos e propostas, reclamações, tratamento. Então, esses procedimentos precisam ser encaminhados, tá? Lista de instalações associadas, se além do local de vocês fazem, ou não é nem fazem atividade. Tem uma NITdícola que tem a definição de instalação associada. A instalação associada seria um local onde vocês guardam alguma coisa. Vocês não podem fazer calibração lá e não é a instalação do cliente, tá? Eu tenho um local onde fica o escritório de gestão da qualidade, que não é no mesmo local daqui um pouco onde está o laboratório, né, onde a gente faz as calibrações. Então, se tiver, se não, não vai enviar nada. Depois, ó, cópia da última auditoria interna. Então, vocês têm que ter feito uma auditoria interna. E aí, aqui meio que já mata a questão da implantação, porque para fazer a auditoria interna, vai ter que ter implantado 100%. Talvez não tenha rodado muito tempo o sistema, né? Tem cópia aqui, então, também da última análise crítica da gerência. Então, vai ter que ter realizado. E aí também, meio que mata o resto, assim. Vai ter que enviar uma cópia ali do Forcejec 8, que é sobre essa participação de ensaios de proficiência, né, que pede lá na NIT Dicla 26. E aí é essa NIT Dicla que fala sobre que para solicitar essa acreditação, vocês precisam ter participado de ensaios de proficiência, né, com resultado satisfatório, cópia do plano de participação, relatório de participação. Tem que enviar, então, os relatórios juntos. Precisa enviar os relatórios juntos também. Quando a evidência, quando aplicável, porque daqui a um pouco tem para áreas que tu fez, tu não vai ter, para áreas de atividade de calibração que vocês fazem, talvez não vai ter programa de tudo. Então, tu tem que evidenciar. Como é que tu evidencia? Pode fazer print das telas, mostrando que tu fez a pesquisa e que não tinha, por exemplo. Depois, se vocês tiverem um laboratório móvel, né, fizerem a calibração dentro, literalmente, de um carro, né, tem que evidenciar todas essas questões relacionadas aqui aos documentos do carro. Aí, depois, outra coisa também, todos os procedimentos técnicos para as metodologias que vocês vão estar utilizando, então, para todas as calibrações que vocês fazem, tem que mandar cópia, então, aqui, né? Vai listar e vai mandar uma cópia. Depois, a relação dos documentos relacionados à incerteza de medição, né? Também tem que estar para todos os métodos. Cópia dos documentos onde estão identificadas contribuições para estimativa de incerteza. E daí tu tem que dizer quais são os parâmetros que podem afetar a tua incerteza. Aqui as planilhas de cálculo em si. Depois uma relação de todos os equipamentos que tu utiliza e todos os certificados de calibração dos teus padrões. E se, né, vocês fossem um organismo que está em outro país, tudo isso teria que estar, tudo isso não, a tradução juramentada da constituição legal da empresa. Mas daí isso não entra para vocês, né? Mas então essa é a lista de documentos que tu precisa enviar, ou seja, praticamente tudo. É. Né? Vai ter que anexar tudo lá no orquestra. Daí a gente falou sobre a questão do escopo significativo. Então, olha só, como é que eu fiz aqui, por exemplo, tá? Eu trabalho com a parte de ensaios. É uma exigência lá da NIT Dicla, tá? 26, que esteja documentado a definição das partes significativas, né? Então, tem que estar escrito em algum lugar quais são as partes significativas. Como é que eu fiz e como é que a gente faz, assim? A área de calibração é só elétrica ou tem mais alguma grandeza?
A gente faz em outras grandezas, mas a gente vai, a princípio, né, começar a acreditação nessa área.
Tá, e que outras áreas, assim, vocês fazem? Alguma coisa de força, dureza?
É, dimensional, força, pressão.
Tá. Não, porque aqui o meu é ensaio, mas eu vou te explicar como se fosse de calibração, para ficar mais fácil, tá? Então, por exemplo, assim, ó, dureza, né? Dureza, a gente tem escalas de dureza diferente. Então, ali eu tenho dureza Vickers, eu trabalho, né, com Vickers, Brinell e Rockel C. Sim. Todos esses processos eu posso colocar dentro do mesmo grupo. Todas essas calibrações, se fossem o caso, né? Ou aqui são ensaios, eu posso colocar dentro do mesmo grupo. Porque quando eu estou mudando a escala, eu só estou mudando o penetrador. Mas a metodologia é exatamente a mesma. Então, desses três aqui, eu preciso fazer a participação em pelo menos um. Né? Eu não preciso, então, fazer, mesmo que sejam coisas diferentes, Vickers, Brinell e Rockel. Como o processo deles, a metodologia, ela é similar, eu vou escolher um, né? Normalmente aquele que está disponível. Se tem todos disponíveis, qual que eu posso escolher? Eu posso escolher aquele que talvez seja mais complexo, né? Ou mais difícil. E aí, dentro do plano, é recomendado que, se tu tem sempre aquilo ali disponível, tu vá fazendo um rodízio. Então, ah, esse ano eu vou fazer Vickers, no próximo ano eu faço Brynell, no outro eu faço Rockwell, né? Então, faz uma distribuição. Agora, aqui, se a gente já pegar, ó, por exemplo, aqui eu já tenho mais dificuldade. Se eu pegar ensaios mecânicos, daí, ó, eu tenho aqui ensaio de tração, que eu faço numa máquina servo-hidráulica e que tem uma célula de carga, né? Que tá aplicando uma força para romper o meu material. Então, eu faço tensão, tração à temperatura ambiente. Faço determinação do coeficiente de anisotropia, né? Que é o mesmo, é um ensaio de tração também, mas ele é feito em posições diferentes do corpo de prova, né? E tenho aqui, ó, ensaio de tenacidade à fratura, CTOD, que eu faço exatamente no mesmo equipamento. Porém, como o método em si é diferente, esses dois aqui, tração e anisotropia, no final das contas, eu tenho uma diferença de metodologia da análise, mas o ensaio em si é o mesmo, porque eu vou romper o corpo de prova no sentido longitudinal e transversal, e a partir dali fazer um cálculo para chegar no coeficiente. Tração eu vou fazer num sentido só. Agora, o CTOD, apesar de usar, poder utilizar, né, o mesmo equipamento, eu tenho toda uma metodologia diferente de preparação. O corpo de prova é diferente, eu tenho que fazer uma pré-trinca, eu tenho várias outras coisas. Então, eu não posso agrupar os dois. Então, o simples fato de estarem no mesmo grupo ali, no sentido de... posso fazer no mesmo equipamento, no meu caso, não quer dizer que eles vão ser iguais. Então, é isso que vocês vão ter que definir. Vocês vão ter que listar tudo que vocês têm ou que vocês pretendem pedir a acreditação e ver o que está dentro do mesmo grupo, né? E aqui, esses aqui mostram que não necessariamente são ensaios iguais. Esse aqui, ó, de dobramento, faço na mesma máquina. Mas ele só pega, ele vai aplicando uma força até dobrar, né? E aí eu quero avaliar ali se eu tenho trinca, se ele vai estar trincando ou não. Mas não é similar a nenhum outro método. Então, ó, mesma coisa a fadiga, né? A fadiga eu vou ter um suporte um pouco diferente, mas a gente faz no mesmo equipamento. Então, assim, ó, esses 1, 2, 3, 4, 5, 6 ensaios que eu tenho, eu posso fazer na mesma máquina. Mas eles estão classificados, esses 6, em 4 métodos diferentes. Então, num programa de ensaio de proficiência, eu precisaria participar de um programa para esse aqui, para esse primeiro grupo, um programa para esse segundo grupo, um programa para esse e um programa para esse. Então, eu tenho 6 métodos de ensaio e a participação em 4 programas diferentes. Queria saber se era.
É, no meu no nosso caso, seria mais tranquilo.
Mais simples, né?
A princípio, é. Que... então, na verdade, você já tem que ter tudo certinho, implementado, né? Para solicitar.
Sim. O que vai acontecer, tá? Esses dias eu até tava rindo de uma publicação deles. Que dizia o seguinte, o prazo da solicitação até a publicação do certificado é de 10 meses. Eu não sei de onde eles tiraram isso e não sei o que eles usaram como base, né? Eu até fiz um meme para colocar na página da empresa, até vou compartilhar o meme com vocês aqui, porque é uma reclamação que todo mundo tem feito.
É no melhor, no caso perfeito, né? Sem inconformidades, hein?
Não, mas assim, ó, entre tu fazer a solicitação no orquestra, tá? E tu receber a visita, isso leva pelo menos um ano. Eu não sei de onde é que eles tiraram essa... O que que eles usaram, assim, para como parâmetro, sabe? E meio que virou piada a postagem deles. Deixa eu ver aqui se eu acho. Eu acho que é esse aqui, ó. Não tá me mostrando qual é. Eu gosto de tornar a 17 divertida.
É, uma outra dúvida que surgiu em relação à auditoria interna, né? Essas escolhas em questão de opção da pessoa que vai fazer essa auditoria? Se ele tem que ter alguma certificação ou alguma, sei lá, o que que, como que seria essa questão?
Olha só, o requisito de auditoria interna é o 8-8, tá? E quando vocês chegarem nessa aula, vocês vão perceber que ele não fala absolutamente nada em relação à competência do pessoal. Porém, o que que tem? Lá no requisito 6.2, que é o requisito de pessoal, ele diz que todas as pessoas que podem influenciar a atividade de laboratório, elas devem ser competentes, certo? E imparciais. E aí, se a gente vem para o DOC CGEC 87, ele me diz... Eu mandei a figurinha errada, vou mandar outra para vocês aqui. Ele me diz que o auditor interno é uma pessoa que pode influenciar a atividade de laboratório. Então, o que que eu preciso cuidar? Na hora de fazer a seleção do meu auditor, eu preciso garantir que ele seja competente e imparcial. Ou seja, ele não pode estar vinculado às atividades que estão sendo auditadas, né? Opa, diminui a tela de vocês, peraí. Eu mandei, olhem a segunda figurinha ali que eu mandei para vocês. No chat eu mandei. Aqui depois. Para vocês darem uma risada, né? A gente... Meu, ele demora muito para abrir. Eu não compartilhar. Que é porque a gente estava fazendo daí piada por isso, né? Que eles dizem que é 10 meses. Então, o que que vocês têm que prestar atenção? Nessa, a questão da competência, ela é muito importante. Mas ela tem que andar com a imparcialidade, né? A versão 2005, ela permitia até que vocês se auto-auditassem. E agora, não dá. E além de não dar, eu tenho que garantir a imparcialidade. Então, o que que eu enxergo em relação a isso, tá? Que os laboratórios, que têm uma quantidade menor de pessoas, eles meio que estão numa sinuca de bico. Porque dificilmente vocês vão conseguir evidenciar a questão da imparcialidade. Muitas vezes acontece de vocês fazerem uma auditoria interna, quando chega ali o avaliador, vai fazer, né, a avaliação do CGEC, então, ele vai fazer a avaliação, ele diz que a pessoa que fez, ela não é imparcial. E aí, registra uma não conformidade. Vou dar um exemplo que aconteceu com um laboratório que eu conheço, que é aqui do Rio Grande do Sul. Um laboratório de combustível, tá? Eles fazem análise de combustível. É um laboratório ali da universidade também, são acreditados. A responsável da qualidade, ela é só responsável da qualidade, tá? Ela não trabalha com a parte técnica. Mas ela é formada em química. E antes dele, quando eles tinham uma quantidade menor de pessoal, Eles faziam, ela botava a mão na massa para fazer os ensaios junto. Então, assim, ela tem experiência, ela conhece tudo, assim, domina o processo. Só que não trabalha mais com a parte técnica. E ela fez a auditoria interna deles na parte técnica. E o avaliador, ele registrou uma não conformidade, dizendo que ela não era imparcial. Por quê? Olha a lógica, eu até concordo, sim, com a lógica do avaliador, né, mas... Ele disse que para ela fazer a atividade de gestão da qualidade, ela precisa ter um domínio técnico das atividades dentro do laboratório. E ela tem que ter um envolvimento técnico com eles. Ou seja, ela tem toda a documentação da área técnica. Então, a partir do momento que ela conhece e sabe como funciona, ela deixa de ser imparcial. Então, assim... Como fazer esse arranjo, né, de estar definindo as pessoas, né, que vão estar fazendo. Eu sou super, até talvez por ser de uma universidade pública e que não tem muito recursos, assim, para contratações, porque tudo funciona por projeto e tudo tem que estar previsto ali dentro. Sou super sempre pensando na questão a favor da redução de custos. Ah, tô vendo teus filhotes agora passeando ali atrás, ó. Vai falar com o Gui.
Em cima da mesa.
Aham. Uhum. Daí já bateram os dois filhos, já bateram aqui, um abriu a porta antes aqui, né? É vida real aqui.
É normal.
E aí, tento trabalhar com essa questão assim, ao máximo de redução de custo, tá? E esse eu acho que é um grande problema dessa versão, porque ela quase que te empurra a ter um auditor interno que é externo. Tem que contratar, entende? Porque dificilmente tu consegue, dentro do teu arranjo, repito, dependendo da quantidade de pessoas que tu tem e de como tá setorizado, tá? Tu tem essa imparcialidade. Então, o que, que vocês vão ter que fazer, talvez? Entendi que hoje vocês vão pedir a acreditação para a parte de eletricidade, né? Grandeza na parte de eletricidade. Mas vocês vão ter outros setores? O que, que mais, assim, de grandeza vocês pensam em ter? Vamos desenhar a tua
estrutura. A gente tem, por exemplo, três laboratórios internos ali, né? E cada um específico para as grandezas que não influenciam entre si, né? Não posso, por exemplo, estar fazendo uma calibração de volume junto com um laboratório de sei lá, de força, né? Por exemplo, pode estar interferindo uma coisa na outra. Então, a gente tem essas áreas separadas e daí os escritórios ali, né? Expedição e tal.
Tá.
Mas é uma questão, uma empresa bem pequena e enxuta, assim, a gente tenta deixar mais enxuta possível.
E daí provavelmente as pessoas elas vão ser meio que multifunção, não? O pessoal técnico. Quem Exato. Faz volume vai fazer, pode fazer. A ideia é que todo mundo possa fazer tudo, né?
Isso, exatamente.
Daí quando tu faz essa questão na multifunção. Todos eles deixam de ser imparciais, porque todos eles vão estar conhecendo os outros sistemas. O que talvez eu faria pensando na realidade assim, de vocês, tá? Tô pensando em voz alta aqui, não quer dizer que é o melhor caminho, tá, André? Só para deixar claro, assim.
Sim, são ideias, né?
E são ideias, exato. Talvez alguém da tua área técnica possa avaliar a parte de sistema. Porque tu vai ter uma pessoa, provavelmente, que concentra o sistema, né? E o pessoal da área técnica não tem tanto contato com o sistema. Então, essa pessoa da área técnica, tu poderia prover para ele, digamos assim, um curso da 17.025, um curso de auditoria interna. Para a parte técnica, talvez tu vai ter que ir pensando, né, que as pessoas que tu tem hoje, elas são multifunções, talvez tu tenha que chamar um auditor externo para fazer isso. Mas daí o que, que eu já aproveitaria? E já pensando também na redução de custo, tá? Tu tem a opção de daqui um pouco ver alguém da região aí que faça essa auditoria interna para ti, porque daí tu não tem custo de deslocamento ou o custo é muito baixo. Ou já poderia pensar numa possibilidade de, para atividade técnica, fazer uma auditoria interna remota. Por quê? Porque quando tu for solicitar a acreditação e já abrir essa possibilidade, a ideia da CEGECRE, tá, é a partir do próximo ano ter um modelo híbrido de auditoria. Fazer uma parte remota e uma parte presencial. Mas só vai poder fazer a parte remota quem evidenciar que na auditoria interna conseguiu fazer. Então, tu já teria, tu teria uma redução de custo, porque daqui a pouco é um custo que tu vai ter que ter, mas tu já veria a possibilidade, tu já teria essa evidência que a CEGECRE pode te pedir, entendeu? Para ser candidato a fazer uma auditoria remota. Então, são possibilidades, porque daí tu, vocês também já vão estar sentindo. Porque pelo número de pessoas...
Aqui tem o Paraná Metrologia, né? Ajudaria nessa questão da auditoria, assim, na parte do sistema, da qualidade, acho.
Sim, sim.
E a auditoria técnica, acho que é uma ideia interessante fazer essa, uma experiência remota aí, né? Não sei. Teria que achar alguém que fizesse daí.
Mas eu acho que a remota, eu acho que é mais fácil de tu achar, tá? Do que... Porque tu, a partir do momento que tu decide por uma remota, tu pode pegar um cara que tá aí em Curitiba, né, daqui um pouco, ou tu pode pegar um cara que tá lá em Manaus. E aí te abre o teu leque, digamos assim, em termos de possibilidade ao máximo, sabe? Tu não depende tanto dessa questão, sei lá onde é que o cara vai estar. Tá. Mas acho que a auditoria de pessoa, se tu tiver um responsável da qualidade, né? Uma pessoa da qualidade e que não é um trabalho que é feito por todo mundo, eu entendo que tu até pode pegar alguém da parte técnica e auditar o sistema. Então, tu não teria esse custo, entende? Tu teria só o custo, tu chamaria só alguém externo para fazer a parte técnica. O custo maior normalmente é o da parte técnica, mas tu já reduz o teu custo ali ao não precisar contratar alguém para fazer a gestão, sabe? É uma possibilidade. Outra coisa, vocês não têm, tu não tem contato, assim, um relacionamento mesmo, mais próximo, com pessoas de outros laboratórios? Porque daqui a um pouco, tu pode até ver para algum parceiro, né? E teria que ver essa questão da parceria, né? Daqui um pouco até algum parceiro de vocês tá vindo te auditar. Mas gente vê a questão da competência.
A gente tem contato com o pessoal de outros laboratórios aqui em Curitiba e tal. Mas aí eu não sei daí da questão da imparcialidade, né? Que seriam, na verdade, concorrentes, vamos dizer assim.
Pois é isso que tu tem que avaliar. Por exemplo, o que eu fiz na minha última avaliação, tá? Dentro do meu laboratório, a gente tem como se fossem sete... Agora são oito, né? Mas como se fossem sete... São sete grupos que a gente chama, mas são sete laboratórios quase... Dentro de uma estrutura maior. Então, como se tu tivesse as tuas grandezas ali. Ah, volume, força, dimensional. Só que lá, eu não tenho essa troca de multifunção, né? Tipo, a pessoa, a gente brinca, ela entra naquele grupo e ela morre naquele grupo. Ela não vai para outros, né? Então, o que eu faço? Só que como eles precisam de uma formação mínima, e todo mundo trabalha dentro da mesma área, que é ensaios mecânicos, mas são focos diferentes, né? Por exemplo, um é só para a indústria de petróleo, o outro é só para a parte de ensaios mecânicos em corrosão, o outro é só componentes automotivos, mas o princípio é o mesmo, o que muda é o produto. Então, eu faço a auditoria interna trocando as pessoas, porque daí eu tenho a imparcialidade, né? Porque eles não têm contato com aquele sistema, nada. E para a parte de gestão, como eu tenho pessoas da qualidade em cada um desses grupos, e nesse processo de transição da norma, a gente montou um grupo de transição, porque eu não queria me sentir impondo as coisas, eu queria que fosse um sistema democrático. A gente chegou à conclusão que não tinha ninguém imparcial. Vamos fazer o quê? O que eu fiz? Dentro desse mundo de avaliador, a gente conhece um monte de gente, né? E a minha sócia na empresa, ela trabalha com a área de análises ambientais, né? A formação dela é análise... Ela trabalhou 28 anos no departamento de estadual aqui de água, né? Que para nós é a Corsã aqui. E ela veio fazer a parte de gestão. Mas assim, no amor, na amizade, na parceria, sabe? Então, isso também, daqui um pouco, vocês têm, ou vocês não têm, até uma questão assim, ó, não precisa nem ser pro laboratório, é para a parte técnica teria que ser. Mas para gestão, se daqui um pouco tu quiser chamar alguém, um laboratório de ensaio que seja teu parceiro, teu cliente, porque isso é uma coisa que, essa questão da troca, ela pode ser muito útil, entende? Daqui um pouco tem alguém com quem tu te dá bem, e por isso que eu vejo, né, um contato mais próximo, que tudo assim, não, olha só, vem e faz a parte de gestão, e depois eu vou lá no teu laboratório e faço para ti a gestão, porque a pessoa também provavelmente tem essa necessidade, sabe? E isso reduz custo, isso é uma coisa que a gente faz dentro da universidade também, então a gente fica fazendo essas trocas, assim. Então, são possibilidades, entende?
Não, é uma ideia mesmo. É, na minha, ó, no, é, eu digo essa questão da imparcialidade algumas de serem concorrentes, mas para mim eu acho que não teria problema. Não sei se em questão ao CGEC mesmo, ou avaliador que estaria vendo isso. Então.
Da CGEC não, porque é tu que vai definir o nível, o nível, até porque assim, daqui a um pouco, dependendo quem vai ser teu auditor, a teu avaliador pelo CGEC, ele inclusive vai ser teu concorrente. Né? Porque é alguém que tem experiência.
É uma possibilidade mesmo.
Né? Aí, por exemplo, no Paraná, eu sei que na Tecpar tem laboratório de força, se eu não me engano, eu acho. Porque um dos meus avaliadores, ele é da Tecpar. Então, por exemplo, se ele fosse designado para ti, apesar que eu brinco, né? Que a CGEC olha assim, ah, onde é que tá o André? O André tá em Curitiba, tá, beleza. Qual é o estado mais longe de Curitiba? Ah, é tal estado. Ah, então é de lá que eu vou ver se tem um avaliador.
Porque tem, eu acho que mais ele... caro pra ele.
Eu acho que eles escolhem aquela pessoa que tá mais fora da tua realidade. Mas, então pode acontecer de daqui um pouco tu ter um concorrente, entre aspas. Porque a parte técnica é quem tá no dia a dia do laboratório. Teoria é muito bonito. Agora, a parte prática, a gente sabe que é diferente, né? Tu executar. Ou já foi, né, já foi um dia teu concorrente. Esse é outro problema que a gente fala, né? Que a gente tem muitos avaliadores da CGEC. Ah, e isso é outra coisa que o Aldonei comentou. Depois, até não sei se a Aline tá por aí. Aline, se tu tiver, depois só coloca também no chat para mim, por favor, o link do canal da SBM no YouTube, tá. Ou daquela palestra do Aldonei, aquela live que a gente fez com ele.
Tá, eu vou colocar no grupo do WhatsApp, tô na outra máquina, no grupo deles, dos dois,
ah,
pode
tá,
ser?
Tá, pode. Tá, só okay. Pra...
Tá bom.
Recomendo, André, que assista essa live, porque o Aldonei, ele falou coisa super pertinente sobre esse processo de avaliação, tudo, tá? E ele dá a entender ali, ele fala assim, mas... E esse é um dos motivos pelos quais a CGEC ainda não faz a avaliação remota, tá? Os avaliadores são tudo velhos, tá? Ele não usou essa palavra, ele só disse que teve alguns avaliadores que tem que ter... O avaliador, né, ele vai ter que também estar... como é que eu vou te dizer assim? Pronto para lidar com essas tecnologias, né? Mas antes da gente entrar ao vivo, ele foi muito claro. Ele disse que o grande problema é ele tem avaliador que não sabe preencher um Word, um relatório no Word. Sim. São pessoas que conhecem, que têm um domínio técnico muito grande, mas que não sabem mexer numa ferramenta, não conseguem daqui a um pouco conectar fazer. Mas, olha, a minha experiência assim, com os meus avaliadores, já tive avaliadores aqui rapidinho, mas eu tive a minha primeira avaliadora, eu fiz o relatório para ela, porque ela não conseguia se achar no Word. Então eu comecei a digitar e ela ficava me ditando o que ela queria, sabe? Porque ela não conseguia formatar. Então, assim, esse é um problema que a gente tem muito sério na CGF, né? Os avaliadores dinossauros, que a gente fala, e que vem com o eu quesito, que é aquilo que ele acha que tem que ter. Por quê? Porque ele trabalhou 30 anos numa instituição que sempre fez daquele jeito e diz que tu tem que ter daquele jeito. Então, tu tem que ter um formulário para isso. Daí a pergunta sempre é, por isso que é muito importante dominar a norma. Onde é que está escrito na norma que eu preciso ter isso? Né? Então, assim, ter um domínio, e nessas horas também, .cgec 87, ele é longo, ele é meio cansativo, mas vale muito a pena, à medida que vocês vão evoluindo, andando na norma, tá? Fazer um estudo desse documento, porque ele evita daqui um pouco que tu receba não conformidades, né? Tem um outro exemplo assim, relacionado com isso também, do quanto é importante tu entender todo o contexto, inclusive que tu atua, porque o laboratório ali, ele faz, a gente faz ensaio para certificação de produto, né? E a gente tem um sistema de recebimento de amostras. E aí o avaliador veio me dizer que no meu sistema, quando tem aquela amostra que eu não sei de quem é, né? Chegou aquele componente que eu não sei de quem é, ninguém está esperando o que a gente chama de trabalho para queda, a gente coloca uma identificação lá. É o ano, é um número sequencial. É o ano, o mês, o dia, o horário e os minutos. Aí olha a ideia dele. Que se eu recebesse dois itens no mesmo minuto, eu não ia saber quem era quem. Aí eu disse para ele, bom, para começar, eu não consigo receber dois itens, eu sou uma pessoa só. Eu não consigo lançar duas coisas no sistema no mesmo minuto. Mas mesmo que eu pudesse, o produto esse, como ele é de certificação compulsória, o fabricante é obrigado a gravar nele um número único. E ainda, então, eu posso identificar ele com esse número único. Que, ou seja, se eu pegar aquele componente que é o pino rei, né, o pino que tem o caminhão com o truck com o carroceria, né? Qualquer um, para um caminhão, eu pego, ele vai ter um número, com esse número eu descubro o fabricante, a data que foi fabricado, o dia, tudo, porque é um número único para aquele pino. Então, eu disse para ele, eu não tenho como misturar os itens. Ele, então tá. Porque senão, ele já teria registrado uma não conformidade. Então, assim, esse cuidado com esses avaliadores, né, com os juízes, a gente tem que ter. Então, assim, a auditoria interna, ela pode ser muito boa, a auditoria interna. A avaliação, ela pode ser muito boa, ela pode ser um desastre, né?
Da sorte, às vezes, do avaliador, né?
Sorte? Sorte, né? A gente não deveria ter que contar com isso, né?
Teria que ter todos os mesmos, seguir os requisitos da norma ali, né?
Os mesmos parâmetros, as mesmas coisas, né? Mas,
acontece, né?
Pode perguntar, senão eu fico falando aqui. Não deixei nem você falar, viu? A Fátima.
Acho que já esclareceu bastante coisa, tem que...
Não sei se a Fátima também quer, a gente não para de falar aqui, Fátima, tu fica bem à vontade.
Não, eu tô gostando, eu tô ouvindo, tá tudo tranquilo.
Tá, mas tá, tu interrompe e pergunta, tá? Porque... Sério, problema, eu engato a primeira e eu não paro, gente.
Não, eu tô gostando muito.
Então tá.
Só pra avisar, eu tô colocando no ambiente do curso os links, tá? Que tu pedisse no fórum de notícias ali.
Tá, depois eu vou colocar lá no de dúvidas também essa planilha do Excel.
Perfeito.
Por exemplo, em questão da auditoria interna ali também, se no caso eu que sei lá, faria o curso de auditor interno ali, eu como responsável pela parte técnica, digamos assim, poderia fazer a auditoria interna do sistema da qualidade.
Tu não vai ser o responsável pelo sistema da qualidade? Quem é que vai ser o responsável?
Vai ser uma outra pessoa daí.
Poderia,
princípio. Eu no caso, tô fazendo mais pra também ajudar mais nessa questão, né?
Sim, sim.
O curso em si.
Nossa, a princípio poderia, sim. Porque é óbvio que tu tem que ter um entendimento, um conhecimento. Mas a qualidade não vai ser o teu dia a dia, correto?
Sim.
Tu vai ter uma pessoa que vai ser o, digamos assim, o dono, o pai da criança, né?
Isso.
Então, a princípio, não teria problema. A princípio, não tem problema. Inclusive, já vou fazer propaganda daí, né? A gente vai ter o curso de auditoria interna também nessa modalidade. Tem o que é só EAD e tem o auditoria interna plus, que é esse que a gente também vai ter dois encontros para discutir. E esse dia auditoria, no dia auditoria interna, eu tenho uma lista de... A gente vai discutindo não conformidades que aparecem, né? A gente vai trabalhar um pouco mais... A dinâmica dele vai ser um pouquinho diferente, porque a minha intenção nessas 4 horas que a gente vai ter é treinar essas questões de auditoria. Então, assim... escrever um pouco, né? Então, eu vou dar uma ou duas situações em que vocês vão ter que escrever uma não conformidade para perceber a diferença. E depois a gente vai tendo situações e vocês vão ter que tentar enquadrar elas dentro da norma, né? Como é que eu vou fazer isso? Porque sabe aquele sentimento assim que tu... Eu sei que isso aqui é uma não conformidade, mas como é que eu vou fazer? Onde é que eu vou enquadrar? Então, a ideia do curso de auditoria interna, essas 4 horas, a gente fazer exercício, tirar dúvida também, mas treinar muito, que eu acho que é o que a gente precisa, né? Então, tem, acho que está previsto para começar na próxima segunda, se eu não me engano. Mas tem outras turmas previstas, acho que tem mais uma turma prevista também ao longo do ano agora, nessa modalidade ao vivo, daí que a gente tem esse encontro, né? Mas eu acho que tu poderia fazer também, sim, André. Sem nenhum problema, sim.
É, para questão de redução de custo, né? Então...
Bom, por isso que eu disse, eu acho que da parte técnica para gestão, eu acho que é fácil, tá? Tu conseguir essa questão da competência e da imparcialidade. Agora, para a parte técnica, que eu acho que às vezes é mais complicado em função da imparcialidade e da competência. Principalmente, no caso de vocês, principalmente da imparcialidade, né?
Sim.
Só um minuto que a vida real está me chamando aqui.
Tranquilo.
Sim, ótimo. Fecha a porta e sem gritaria. Aqui, para manter as crianças quietas, a gente libera amigo, a gente libera tudo, né, gente? Deixa eu fechar. Eu tenho... E eu brinco que os meninos, eles são meus exemplos no curso também, né? Eu tenho... Tenho gêmeos e tenho um de 17 anos. E os gêmeos, eu uso como exemplo quando a gente está falando de identificação de equipamentos, né? Reagentes, consumíveis, que daí a minha pergunta é no sentido de eu posso identificar os produtos de um mesmo lote pelo mesmo nome? Aí a resposta do pessoal é sim, porque é o mesmo lote. Aí eu mostro uma foto deles, para mostrar que o mesmo lote também pode ser diferente, né? Então, é a vida real servindo de exemplo aqui, né? E aí, daí já gera toda uma discussão também, a gente já vai falando. Ó, vem a vida real aqui aparecendo de novo. Tá, já vou, meu amor. E eu tava vendo agora, deu o horário também, a gente acabou passando um pouco, mas a gente também começou um pouco depois, né?
Sim.
Mas a gente hoje daí vai finalizando. Para a próxima, o nosso próximo encontro é sexta-feira, né? Próxima sexta, dia 14, às 9 horas também. Aí vocês provavelmente já vão ter percorrido mais aulas, é isso, eu acho, né? Agora eu já fiquei...
Sim, é dia 14 às 9.
Isso, tá, obrigada. Vocês também podem, pessoal, ir levantando, né? Se for aparecendo dúvidas, vocês podem me perguntar tanto ali pelo fórum de dúvidas, tá? Não tem a necessidade de esperar o próximo encontro presencial. E, ou se tiver, por exemplo, para o próximo encontro, se vocês quiserem coisas, alguma coisa mais específica, né? Por exemplo, assim, o André que está montando o sistema agora. Ah, olha só, eu queria ver daqui um pouco, eu queria discutir um modelo de documento. Claro que daqui um pouco de uma metodologia técnica eu não vou ter aqui, né? Para te mostrar. Mas, ah, eu queria ver como é que fazer daqui um pouco um procedimento de equipamentos ou de pessoal. Como é que a gente pode fazer daqui um pouco um monitoramento, alguma coisa? Pode fazer, digamos assim, uma lista disso, né? Me dizendo assim, ah, eu queria ver isso e isso. E se vocês quiserem, porque às vezes quando a gente vai entrando num assunto, eu preciso abrir, às vezes ele demora um pouco para carregar, porque ele demora porque ele está na nuvem. Eu deixo todos os meus documentos no Dropbox, ele carrega. Se na véspera vocês já quiserem colocar lá no fórum também, né, no chat do ambiente, ah, eu queria tratar disso, disso e disso, eu também já deixo aberto os modelos, porque daí a gente já vai ganhando tempo aqui. Então, fiquem bem à vontade, assim, para a gente estar conversando, estar trocando ideias, né? Não precisam ficar esperando o encontro, se tiverem dúvidas, fiquem bem à vontade para perguntar. Certo, pessoal?
Beleza. Eu acho que assistindo as outras, o restante das aulas ali, daí vão surgir mais dúvidas para a gente também.
Sim, sim. Por isso que a gente tentou marcar mais para o final do curso, né? A aula, justamente para ter todo esse caminho que vocês percorreram, para a gente poder estar conversando mais. Certo, então, pessoal?
Fechou.
Então tá, prazer conhecê-los e fico à disposição ali de vocês no ambiente e depois, semana que vem, a gente se encontra aqui de novo. Tá bom?
Beleza, obrigado, hein?
Obrigada.
Tchau. Desculpa, viu?
Não, imagina. E Fátima, por favor, te sente bem à vontade. Eu sei que às vezes as coisas talvez é tudo muito novo, mas fica bem à vontade de perguntar, de questionar, porque esse é o objetivo, é a gente estar trocando e aprendendo todo mundo junto aqui. Tá bom?
Tá, obrigada.
Então tá, pessoal. Bom dia para vocês.
Bom dia, obrigada, gente. Qualquer dúvida, a gente está no chat ali também. Se vocês tiverem qualquer dificuldade de acesso para no dia 14 também, por favor, avisem ali, tá bom? Até mais.
Obrigada.
Tchau.